Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
E vamos prosseguir de volta às raízes. Sim, você está caminhando conosco pelo livro de Rute, estudando versículo por versículo, já adiantados em nossa trajetória, na nossa jornada, agora no capítulo 3, e vamos ver o que acontece na sequência, agora a partir do versículo de número 8. Você viu bem toda emoção, todo suspense que se manifestou depois da festa da colheita, quando Rute foi ali junto ao monte de grãos deitar-se ao lado de Boaz. E o que aconteceu? O suspense do texto bíblico aparece com muita força. Diz lá o texto o seguinte no verso 8. No meio da noite, o homem acordou de repente, ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Você pode imaginar o que está acontecendo aqui. Boaz está tranquilamente descansando depois daquela festa agradável, depois de tanta comemoração. E agora, a Rute, como nós vimos na descrição do verso anterior, ela chega quietamente, de mansinho, deita-se ali ao lado dele, naquela sugestão muito clara de alguém que está se colocando à disposição para casar-se, para ser a sua mulher. Mas vamos entender bem o que está acontecendo, porque é à noite. Nós estamos aqui provavelmente alguma coisa em torno de meia-noite, porque no contexto antigo, ainda que nesse momento nós estejamos aqui nesse contexto por volta do mês de abril ou maio, então nós não temos horário que seja horário de inverno ou de verão, então o dia vai se comportar aí de modo a ter luz no horário adequado, conforme nós temos na primavera, e que é o caso aqui. E nós vamos ver que Boaz provavelmente acaba de comer aí por volta das 6, 7 horas e vai descansar, e de fato ele vai acordar aí por volta de meia-noite assustado, e nesse contexto de pouca luminosidade ele só consegue perceber, o que não é tão difícil ali, que uma mulher está deitada ao seu lado e, claro, sem poder ver todos os detalhes do que está acontecendo, ele faz a pergunta e claramente expressa a sua surpresa e, para dizer a verdade, o seu grande susto, e diz: quem é você? E nessa hora nós vamos ver a resposta de Rute. É muito interessante observar que a Rute vai responder: eu sou a sua serva Rute. Chama a atenção aqui, porque na verdade Rute já tinha se apresentado como serva na conversa anterior, lá no capítulo 2, verso 13. Ela tinha dito que ela era serva, mas ao dizer, ela afirmou isso por meio de uma palavra hebraica, que é a palavra sifra. E sifra significa uma serva no sentido de alguém muito mais humilde e simples. E agora não. Agora Rute vai usar uma outra palavra, que é a palavra amar. Ou seja, isso sugere no texto que Rute agora observa a trajetória da ação, da bênção de Deus na sua vida, através daquilo que Deus já tinha feito por meio do próprio Boaz, e ela se enxerga num novo contexto num novo ambiente onde ela se apresenta como uma serva de posição jamais elevada até por aquilo que Boaz fez em seu favor. E nesse momento ela vai dizer uma frase que é uma frase absolutamente incompreensível para quem lê simplesmente o texto na sua forma mais imediata e literal. Ela vai dizer a famosa frase que diz: estenda a sua capa sobre a sua serva. Ao escutar isso, alguém pode até imaginar, puxa, está de noite. Nós estamos aqui por volta de meia-noite, num ambiente onde estão os grãos ali da colheita, então deve estar frio. E Ruth, então, querendo aproximar-se, conversar com Boaz, ela pede para ele colocar a capa sobre ela, porque ela não quer pegar o sereno ou vai ficar resfriada. Seguramente não é nada disso que está acontecendo aqui. Essa linguagem utilizada no texto, que literalmente significa, e aparece a expressão, né, como nós podemos observar, né, estenda o seu manto sobre a sua serva, na verdade se trata, atenção, muita atenção, meu querido amigo, minha querida amiga, nesse ponto nós chegamos à grande proposta de casamento de Ruth. Aquilo que já tinha aparecido e surgido na sua forma humilde de se colocar aos pés de Boaz e de deitar-se ao seu lado, agora quando Boaz desperta do sono e assusta-se diante do que está acontecendo, ela, numa linguagem bastante compreendida no ambiente imediato, ela diz para Boaz o seguinte: o senhor não quer casar comigo? O senhor não quer me dar a honra que eu me torne sua esposa? E isso então vem do seu coração, vem da sua atitude de resposta à postura tão bondosa e adequada de Boaz para com ela. Mas além de ser um pedido de casamento, e vamos observar aqui que o aspecto pessoal, afetivo, de romance está presente, mas juntamente com ele, toda a realidade que envolve a condição social do que a própria história trata. Ela vai dizer isso, e a sequência do texto, fechando o versículo de número 9, é: pois o Senhor é resgatador. O que significa essa frase? Resgatador é a grande e importante palavra do livro de Ruth. É a palavra goel, né, que vem do verbo gaal, que tem a ideia de redimir e tem esse sentido de parente resgatador, ou seja, o resgatador da família. A ideia é: o senhor é a esperança, o senhor é o responsável, o senhor é o parente que pode agir no benefício dos interesses da família. Claro, nós sabemos disso por causa da famosa lei já mencionada, que está no Deuteronômio, capítulo 25, que falava da lei do Levirato: quando morria o marido, a mulher ficava viúva, o irmão do seu marido ou o parente mais próximo casava-se com ela para assumir toda a responsabilidade de manter o nome do seu irmão na genealogia, na realidade, vamos dizer, familiar, tribal de Israel, e também cuidar da viúva e assim praticar essa assistência especial. Então, que coisa interessante, que coisa especial, orientada por Noemi, no momento onde a providência divina está em ação, de modo particularmente marcado por um romance, por um coração devidamente aí sensibilizado, assim que Boaz foi sendo cativado por Ruth, Ruth também vai sentindo essa afetividade, esse cuidado especial que vai se transformando nessa proximidade maior. E agora, no momento adequado, no momento especial, no momento de intimidade pessoal, ela se aproxima de Boaz e claramente coloca a sua condição social, a sua necessidade que envolve todo o clã, toda a realidade da família em que Boaz pode ser, vamos dizer, o redentor, o resgatador dessa situação e, de maneira muito especial, propõe o casamento de modo muito claro. É interessante que, na verdade, Noemi não chegou a afirmar isso. Noemi sugeriu essa proximidade e até mesmo deu uma ideia clara dela, vamos dizer, descobrir os pés de Boaz na linguagem do texto. Mas aqui Ruth vai além do que Noemi tinha dito, porque ela não só faz isso, não só, vamos dizer, abre o espaço para todas as expectativas possíveis na direção de um futuro casamento, mas ela explicitamente abre o coração e expressa por meio do seu pedido que ela está interessada e disposta e desejosa de casar com Boaz. É muito interessante observar o caminho do texto. Eu não sei se você já passou por situações na sua vida quando a desesperança toma conta do cenário e você não tem nenhuma expectativa. Não é de se esperar que Ruth tenha um futuro brilhante na realidade do Israel antigo, como estrangeira, como pessoa pobre, e, no entanto, o cuidado, a ação e o poder divino trabalham de tal maneira que nós já estamos começando a sentir aqui o possível barulho da festa, a grande comemoração, porque o casamento começa a surgir no cenário, Ruth e Boaz conversando na eira de uma maneira muito especial. Fique ligado, acompanhe conosco na nossa sequência do livro de Ruth, versículo por versículo, para ver os caminhos extraordinários de Deus na vida de Ruth, de Noemi e na história desse livro tão impressionante do Antigo Testamento.
De volta às raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião. Produção: André Castilho. Realização: Transmundial.